Irmãos, boa noite.
Boa noite.
Vocês aprenderam, sabia que eu falava boa noite de novo, né? Olha, nós temos conversado sobre esse tema muito interessante e importante. Gente como a gente. E é tão extraordinário esse tema que dá para falar de inúmeras coisas totalmente diferentes que convergem para Cristo Jesus. Jesus se fez nada para que o nada que somos se tornasse algo especial para Deus. Quando nós lemos o Evangelho, os Evangelhos, os quatro Evangelhos, nós vemos os seus discípulos falando de Jesus, os amigos de Jesus escrevendo sobre ele, sobre como foram os encontros de Jesus com as pessoas quando ele esteve aqui na terra. Como Jesus, com as suas palavras e o seu olhar, acolhia, amava, tocava e transformava a vida das pessoas. E quando a vida de uma pessoa não era claramente transformada, há o registro de que ela saía inquieta, sabendo que ela devia se render diante desse Deus. Um deles, por exemplo, Nicodemos. Ele teve encontro com Jesus, não fica claro se ele se converteu a Jesus, se ele se rendeu a Jesus ou não futuramente, mas ali fica claro que ele saiu em crise, uma crise. Ele tinha tanto, ele teria que abrir mão de tanta coisa, e que ele não, e eu não vou falar muito, porque talvez alguém vai pregar sobre ele ainda, então eu vou ficar quieto. Mas eu quero falar hoje sobre o chamado de Levi, mais conhecido como Mateus. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 9, verso de 9 a 13, para lermos sobre esse encontro de Jesus com Mateus. A palavra de Deus diz assim: partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Pai, tua palavra foi lida, palavra que foi inspirada pelo teu Santo Espírito Santo. Pedimos em nome de Cristo Jesus que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento nessa noite, para entendermos o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu começo nessa noite falando de uma história trágica, triste, a história do Hospital Colônia em Barbacena, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Ele foi fundado em 12 de outubro de 1903, uma instituição que começou com um hospital colônia para tratamento de tuberculose, mas que um tempo depois se transformou em um hospital psiquiátrico para tratar de pessoas com problemas mentais. O problema é que esse hospital, ele foi construído para atender no máximo 200 pessoas. E descobriu-se em 1980 que desde 1960 aquele lugar acumulava um número cada vez maior de pessoas vivendo em condições horríveis, passando por todo tipo de tratamento horrível. Coisas horríveis aconteciam ali naquele lugar. Mais de 5 mil pessoas ficavam internadas em um lugar que só foi feito para acomodar 200 pessoas. O tratamento de choque era tão intenso que às vezes causava queda de energia na cidade de Barbacena. Esse lugar, depois dessa descoberta, passou-se a chamar aquele lugar e os eventos que aconteciam ali como o Holocausto Brasileiro, onde mais de 60 mil pessoas morreram torturadas ali naquele lugar. Outro dado que foi investigado e que foi trazido a público em 1980 é que apenas 70%, que nem 70% das pessoas que estavam ali tinham qualquer problema psiquiátrico. Cerca de 70% das pessoas que estavam ali naquele hospital não tinham qualquer tipo de problema psiquiátrico. Cerca de 70%. Então, quem era levado para lá nos vagões de trem todos os dias? Todos os dias o trem levava centenas de pessoas para serem internadas naquele lugar. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas indesejadas pela sociedade. Usuários de drogas, opositores políticos, prostitutas, filhas de fazendeiros grávidas, os pais envergonhados, então mandavam ali para aquele lugar pessoas indesejadas, eram locadas ali, eram levadas para aquele lugar. Ali elas perdiam a sua identidade e o normal era não sair dali vivo. Existem muitas matérias sobre esse lugar, para mostrar o retrato, uma parte da humanidade, das pessoas, que revelam algo sobre nós que é inevitável. Nós cruzamos com pessoas e muitas vezes vemos determinadas pessoas como sendo para nós indesejadas. E às vezes mudamos de calçada, às vezes não chegamos tão longe quanto muitos pais, quanto muitas pessoas fizeram, levando seus filhos, seus parentes e enviando pessoas ali para o hospital de Barbacena. Mas a questão é que isso é um fato que faz parte da história humana. Nós não nos damos bem com todo tipo de pessoa. Não aceitamos bem determinadas pessoas perto de nós. Nós classificamos as pessoas. E o texto que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler, tem nele um pouco disso. Jesus está indo ao encontro de pessoas indesejadas pela sociedade, principalmente indesejadas pelos líderes religiosos. Jesus primeiro, depois de fazer uma cura, agora ele passa por um lugar que os judeus odiavam passar, que era a coletoria de impostos, e chama quem? O coletor. Mateus, larga tudo e vem, segue-me. E ele larga e vai seguir Jesus. Só que uma coisa, tudo que é ruim pode ficar pior. Eu aprendi isso. A coisa piora. Jesus não só chama ele. Não fica muito claro no texto de Mateus. Ele está escrevendo sobre ele mesmo. E ele não coloca alguns detalhes, apesar de ele ser extremamente detalhista. Mas Lucas, no capítulo 5, vai dar alguns detalhes que ele não deu. Como, por exemplo, Mateus era conhecido como Levi. E Mateus, depois de ter sido chamado por Jesus, prepara em sua casa um banquete para receber Jesus, os seus discípulos e também convidar os seus amigos indesejados para estarem ali, junto com Jesus e seus discípulos. Os escolhidos de Jesus, normalmente, eram pessoas indesejadas pela sociedade. E ali, na casa de um pecador, na casa de uma pessoa mal vista pelos líderes religiosos, os fariseus invadem de certa forma aquele lugar e começam a questionar os discípulos: esse é o mestre de vocês? Comendo com pecadores? Com esse tipo de pessoa que ele se reúne? Esse tipo de pessoa. Enquanto lutamos para não ver determinadas pessoas, em nosso caminho. Jesus caminhou ao encontro delas, transformando a vida delas, pagando um alto preço, ao ponto de entregar a sua própria vida por amor a cada uma delas. Jesus foi julgado pelas vezes que ele conversou e até mesmo sentou à mesa com pessoas marginalizadas pela sociedade, como prostitutas, doentes, cobradores de impostos e pecadores. A pergunta que foi feita nesse texto é: por que Jesus anda e come com esse tipo de pessoa? O nosso texto vai responder essa pergunta. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito a judeus com o objetivo de apresentar Cristo como o Filho de Deus, o profeta esperado. E ele faz isso traçando paralelos com o Velho Testamento para apresentar que Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. Em muitas passagens que Mateus vai escrever, ele vai dizer a seguinte expressão, a seguinte frase: tudo isso precisava acontecer desta forma, para que se cumprissem as profecias dos profetas, para mostrar que ele é o Filho de Deus. Isso aconteceu quando Jesus foi preso, quando ele foi preso à noite, quando os discípulos o abandonaram, quando Judas o traiu. Em cada detalhe importante da vida, da história de Jesus, ele termina dessa forma: e isso foi necessário que assim acontecesse, para que fosse provado que ele é o Filho de Deus, para que se cumprissem as escrituras do Antigo Testamento. E o que a gente acaba de ler nesse texto são duas coisas muito importantes. A primeira delas para os judeus, porque Jesus está sendo observado e julgado pelos judeus. Como Mateus escreve para os judeus, é importante para eles agora terem essa resposta: o que Jesus disse para os judeus que questionavam por que ele agia dessa forma. E é importante para nós hoje, porque mostra quem devemos amar, e que não somos tão diferentes das pessoas que nós muitas vezes rejeitamos. E que acolher as pessoas não é acolher os seus pecados, é viver como Jesus viveu, andar como ele andou. Temos nesse texto os escolhidos de Jesus, não os excluídos, os escolhidos de Jesus. E Jesus nos desafia a olhar para os desprezados pela sociedade, e muitas vezes pelos religiosos, e ver neles gente como a gente. Isso é difícil. Quando eu passo pela rua, quando eu cruzo com determinadas pessoas, é difícil enxergar-me em determinadas pessoas, me ver em determinadas pessoas, amar aquela pessoa e dedicar um pouco de tempo, de atenção àquela pessoa, como se eu estivesse fazendo isso para mim mesmo. Quando Jesus foi questionado sobre qual o maior mandamento, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, lembram-se? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não a pessoa que você acha bonita, não a pessoa que você acha interessante, não a pessoa que é superior, que você classifica como sendo superior a você, ao próximo, quem está ao seu lado, quem está ao seu lado. Jesus, o nosso texto começa falando que Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no seu trabalho, fazendo uma coisa que era claramente tida pela grande maioria ou por todos como uma coisa corrupta. Um coletor de impostos que cobrava além do que era necessário, além do que podia. Ele estava fazendo algo à vista de toda a sociedade, horrível. Essa palavra vai estar sempre presente na mensagem de hoje. Ele estava fazendo algo horrível na visão de muitas pessoas. Mas então Jesus passa por ele, olha para ele, e o texto diz que Jesus fala com ele, uma única palavra: siga-me. Mateus, siga-me. Mateus, ele resume isso, ele vai só dizer assim: e Mateus se levantou e o seguiu. Só que Lucas vai dizer assim: então, Levi, deixando tudo para trás, levantou e o seguiu, deixando tudo, renunciando tudo, tudo aquilo que ele havia construído, tudo que ele havia adquirido, tudo aquilo que ele lutou para ter e para ser, para estar naquele cargo, aquilo era importante para ele, obviamente era importante para ele, ele deveria ter lutado muito para chegar naquele patamar. Ele abriu mão de tudo para poder seguir a Jesus. Essa informação é extremamente importante. Jesus transforma radicalmente a vida desse homem. Esse homem era um cobrador de impostos, era um coletor de impostos, e agora ele se torna um andarilho, um seguidor de Jesus. Ele não sabe para onde ele vai amanhã, ele não sabe onde ele vai dormir depois de amanhã, ele não sabe nem para que cidade ele está indo, ele só sabe que ele está seguindo um homem que o chamou, mas esse homem, ele crê que é o Filho de Deus. É provável que Mateus já tinha um interesse em Jesus, porque ele se aproxima e fala, segue-me. Havia ali já algum tipo de conexão. Mateus já sabia de alguma forma quem era aquele homem que o chamava. O Espírito Santo, obviamente, o revelou e o compeliu a isso. Mas ele toma a decisão de renunciar tudo, abrir mão de tudo para seguir Jesus. Vivemos em uma sociedade que não abre mão de nada, por nada. A gente não abre mão nem de uma vaga no estacionamento no shopping, da briga. Interessante que milagres podem acontecer quando a gente faz uma gentileza, né? Tem um pastor que está no Chile, que ele é de Vila Maria, pastor Amós Cavalcante, não sei quantos conhecem, mas ele me contou uma experiência que eu achei fantástica. Ele estava procurando uma vaga no estacionamento, e aí ele viu que um idoso também estava procurando, ele tinha achado uma vaga, e ele fez o seguinte, poxa, não é uma vaga para idoso, mas ele é idoso, eu vou deixar ele estacionar. Ele já tinha um tempinho que ele estava procurando. Ele deixou esse idoso estacionar. Ele deu uma voltinha pequena, não demorou muito. E sabe quando você acha aquela vaga na cara do gol, que assim é só descer e entrar no shopping? Aconteceu isso com ele. Gentileza leva gentileza. Coisas maravilhosas acontecem quando a gente abre um pouco para abençoar a vida de outra pessoa, a gente acaba sendo abençoado. Isso foi só uma coisinha pequenininha, mas quantas coisas grandiosas acontecem quando a gente passa a abrir mão para ser bênção ao invés de abençoar. Ele abriu mão de tudo, deixou tudo para seguir Jesus. Isso implicou em muitas coisas na vida de Levi, na vida de Mateus. E eu quero que você pense na sua vida. Quanto você possui? Quanto você tem? Quantas lutas você tem lutado para ter e para ser? E quanto você deve e precisa abrir mão de tudo isso para seguir Jesus? Para andar com Jesus? Para ser como Ele? Para viver como Ele? Para amar como Ele? Mas o texto prossegue dizendo, estando Jesus na casa de Mateus, a gente sabe por causa de Lucas, estando Jesus na casa de Mateus, vieram comer com ele, com eles, com Jesus e Mateus, os discípulos, os publicanos e os pecadores. O texto claramente mostra que Jesus conhece os amigos marginalizados de Mateus, fazendo deles alvo do seu amor. As pessoas excluídas, as pessoas marginalizadas, as pessoas que em determinados lugares viam as pessoas dando volta para não encontrarem com elas. Jesus está sentado à mesa com esse tipo de pessoa, que você, Olga, talvez não gostaria de ver seu filho sentado, a gente ficaria preocupado. Em tipo de pessoa que a gente não está acostumado a caminhar junto, a andar, a sentar, a conversar, que talvez seja até perigoso, o que as pessoas vão pensar de mim se me vi conversando com essa pessoa aqui nesse lugar? Quando eu olho para esse tipo de texto, eu fico lembrando que há 18 anos atrás, eu comecei o meu ministério, pensando como ia ser minha vida, trabalhando em lugares bem pequenininhos, onde ninguém queria ir, e aí eu estou agora em São Paulo, num lugar que todo mundo pagaria para estar, para fazer o ministério, e fico pensando, Deus, o Senhor está fazendo tanta coisa na minha vida, está me levando para lugares que eu não imaginei que iria estar, não era um desejo inicial no meu coração, mas uma coisa, eu só te peço uma coisa, independente de onde eu estiver, que eu sinta a mão do Senhor usando a minha vida. Não importa onde você está, guarde essa frase. Não importa onde você está, se você está no lugar que Jesus te levou para estar. Mateus estava onde deveria estar. Os discípulos estavam onde deveriam estar, porque eles estavam debaixo da orientação e da tutela de Jesus. Eles estavam no único lugar que eles deveriam estar. E quando o texto apresenta os escolhidos como sendo gente, como a gente, num segundo momento, o texto vai mostrar uma espécie de crise. Há um preço por Jesus escolher esse tipo de pessoa para caminhar, para andar, mas há uma segurança que podemos ter. Somos abençoados e quando estamos onde deveremos, onde devíamos estar, quando Jesus guia os nossos passos. No segundo momento, nós vamos ver o preço dessa escolha de Jesus. Vendo isso, os fariseus questionaram, perguntaram para os discípulos: por que o mestre de vocês, se ele é tão bom assim, se ele é tão maravilhoso, se ele é tão perfeito, por que que ele se senta com esse tipo de gente? Se ele é superior a nós, se multidões se reúnem para ouvir o que ele tem para falar, ninguém consegue reunir tantas pessoas como ele, ele parece que é o maioral, é o mais importante de todos, então por que ele se rebaixa a estar com esse determinado tipo de pessoa, com esse tipo de pessoa? Pecadores e publicanos, porque aproximou-se daquela casa homens com uma convicção inabalável. Esses fariseus tinham uma convicção inabalável em seu coração: Deus, não quer o seu povo misturado com este tipo de gente, esse tipo de gente. Isso me levou a uma pergunta: quantos tipos de gente existem? Quantos tipos de gente existem? A sociedade classifica as pessoas: pobre, rica, bonita, feia, inteligente, não tão inteligente, saudável, doente. Quando o cara chega na cadeia, quando ele é conduzido à prisão, ele é classificado, ladrão, homicida. Nós o tempo inteiro estamos classificando e sendo classificados. Só que aos olhos de Jesus e aos olhos do nosso Deus, só existem dois tipos de pessoas. Dois tipos: salvas e não salvas. Transformadas e redimidas pelo poder de Cristo Jesus, no sangue de Cristo Jesus, e pessoas que não tiveram o privilégio e a experiência de conhecer Jesus, se encontrar com Jesus. Só existem esses dois tipos de pessoa: pessoas que conheceram, que ainda não conheceram, e que ao conhecerem a Jesus, podem se tornar as maiores evangelizadoras, os maiores missionários que esse mundo já viu. É um ateu hoje, mas amanhã pode não ser, porque ele vai ser transformado em um discípulo de Jesus, e vai passar a viver como Jesus viveu. Mateus estava onde deveria estar, os discípulos estavam onde deveriam estar. O texto apresenta os escolhidos de Jesus como sendo gente como a gente. Sabe, um era coletor de impostos, o outro trabalhava na rede imobiliária, o outro era contador, gente como a gente. Jesus chamou pessoas como nós, não eram pessoas extraordinárias, fora da curva, que não cometeram pecados. Já leu, já parou um pouquinho para ler, reler Gênesis? Quantas vezes você já leu Gênesis? Já leu a história de Jacó? Lembra de Jacó? Lembra de Abraão? Abraão, pai da fé, tinha coragem de mentir falando que a esposa dele não era esposa dele, era irmã dele, deixar outro homem levar, mentir descaradamente, Deus revelar em sonho para o rei, dizendo que aquela mulher era casada e que ele não podia tomar a mulher do outro, que ele ia matar, destruir toda a família e o reino, se ele não devolvesse a esposa para o seu marido, para Abraão. E aí o rei manda chamar Abraão e vira e fala: como você faz isso comigo? Traz desgraça para minha casa. Como você fala que ela é sua irmã? Não, mas ela é minha irmã, eu casei com ela, eu casei com a minha irmã, era sua esposa. Como você deixa uma coisa dessa acontecer? Deus teve que me revelar isso em sonho. Nós estamos falando do pai da fé, gente, que teve medo de falar que era casado, de defender a honra da sua família. Jacó era outro. Quantos outros? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Todos pecadores. Quando você olha para os discípulos, eles não eram diferentes. Eles tinham um problema financeiro. Um tinha sogra doente. Sogra doente, acamada. Todo tipo de coisa estava acontecendo na vida deles. Eles eram pessoas com problemas. Continuaram sendo pessoas com problemas, mas agora o problema vai aumentar, porque eles passaram a viver não mais para si e para tentar resolver os seus problemas, e passaram agora a render totalmente as suas convicções, as suas vontades, as suas necessidades, submetendo tudo a Jesus. A vida deles foi transformada, mas eles eram gente como a gente. Não tinha nada de extraordinário em Pedro. Ele era um pescador. Provavelmente, quando os amigos que sabiam que ele era pescador estavam vendo Pedro de longe, talvez eles passavam até para o outro lado para não sentir aquele cheiro de peixe vindo de Pedro e tal. Eram pessoas comuns, eram pessoas simples, não tinha nada demais ali. Nada demais. O preço dessa escolha de Jesus é para que não haja nenhum tipo de dúvida sobre quem Jesus define amar e sobre quem ele define que são seus escolhidos e o que ele faz com eles. E o texto termina dessa forma: Jesus definindo quem são seus discípulos e o que ele faz na vida deles. Olha o que diz. Ouvindo isso, não foram os discípulos que responderam por Jesus. Às vezes a gente quer se esconder atrás das nossas escolhas e decisões, principalmente quando elas são polêmicas, quando elas assustam. Jesus dá um passo à frente dos seus discípulos e diz: os doentes não precisam de mim, nem os saudáveis. Os doentes precisam de mim, não os saudáveis. São os doentes que precisam de mim. Vão e aprendam o que significa isso. E aí ele cita Oséias 6:6. Misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus queria que aqueles homens entendessem e que nós entendêssemos que não existe pessoa que merece andar com Jesus. Não existe pessoa que merece ser amado por Deus. Não há uma pessoa superior à outra nesse mundo. Somos todos iguais, feitos da mesma matéria, vivemos a mesma quantidade de horas. Existem diferenças físicas, mas somos um. Há uniformidade, não existe superioridade. Não existe uma pessoa que é mais alvo do amor de Deus e menos alvo do amor de Deus, mais merecedora do amor de Deus e menos merecedora do amor de Deus. Essa consciência aqueles homens não tinham. E Jesus queria que eles aprendessem isso. Romanos capítulo 3, versos de 10 a 13, vai dizer claramente: neste mundo não há um único justo, não há um justo sequer, todos somos pecadores. Romanos ainda no capítulo 3, verso 23, vai dizer isso: porque todos pecaram, e o Salmo 51 vai agravar um pouco mais essa situação. 51 verso 5 vai dizer assim: em pecado eu nasci. Não é que eu nasci e fui pecar, eu já nasci nessa condição. Quando eu vou falar para os adolescentes ou para as crianças, para explicar isso, eu faço uma pergunta muito simples para eles: quando havia escravidão, o filho de um escravo nascia livre? Todos eles sabem que não. O filho nascia escravo, a condição dele era de escravo, porque ele era filho de escravo. Então, filho de pecador, ele nasce pecador, ele não nasce sem pecado, ele não nasce fora dessa condição. O salmista está sendo muito claro: eu nasci em pecado, eu nasci nessa condição. Jesus quer que aqueles homens e que nós entendamos que estamos em condições iguais, somos pecadores. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 a 1, sabe aquela luzinha que acende para a gente tomar cuidado? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não está dizendo assim, aquele que está de pé, aquele que é melhor do que os outros, aquele que já alcançou não sei o quê, toma cuidado para não cair. Não, está dizendo assim, aquele que pensa estar de pé, aquele que acha que está tudo certo, tome cuidado para que não caia. Jesus está dizendo: desejo misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. 1 Pedro, verso 3, capítulo 3, verso 18, vai dizer que ele sofreu uma única vez, de uma vez por todas, pelos pecadores. Para que você e eu, ao olhar para esse retrato do amor de Deus, da morte de Cristo Jesus por nós, do sofrimento dele por nós, da vinda dele ao mundo por nós, você e eu tivéssemos a nossa vida, o nosso coração constrangido por esse amor. Ele não veio julgar o mundo, ele veio salvar o mundo. Ele não veio, ele veio para transformar, para alcançar, para chamar pessoas ao arrependimento e transformar a vida delas. E ele faz isso através da minha vida e da sua vida. Missão, antes de ser uma coisa que eu faça, é algo que foi feito na minha vida. Mês de agosto é chamado mês de missões. E missões nada mais é, algo foi feito na minha vida, eu fui alcançado, eu sou fruto de missões, alguém falou de Jesus para mim, pode ter sido na escola dominical, pode ter sido na minha casa, não interessa o lugar que foi, eu fui alcançado por Deus, e agora eu passo a ser fruto dessa missão, eu passo a fazer parte dessa missão, eu passo a compartilhar o amor de Deus para que outros também sejam transformados e alcançados. E eu não faço isso escolhendo quem eu quero alcançar, eu faço isso das pessoas que Deus escolheu para que cruzassem o meu caminho, assim como Ele fez na vida dos discípulos. É por isso que você está naquela sala de faculdade, é por isso que você está lá na escola, naquela sala, é por isso que você tem esses professores, é por isso que você está naquele trabalho que Deus te colocou, porque não foi só por seu mérito que você chegou lá. Não é porque você lutou muito e abriu mão de muita coisa que você está onde você está hoje. Jesus te acompanhou em cada passo. Deus foi te dando cada vez mais condições e habilidades para estar onde você está, cuidando de cada detalhe que você não consegue nem imaginar. Cuidando dos seus filhos enquanto eles estão longe, cuidando de problemas que poderiam acontecer, mas não aconteceram. Jesus sofreu para termos essa consciência, Ele morreu e Ele nos alcançou para termos essa consciência de que foi Ele que pagou o preço para sermos quem somos. O justo pelos injustos. E Romanos 5, verso 1, vai dizer que nós fomos justificados pela fé. Não porque eu merecia. Não porque Deus teve pena de mim, porque eu cometi qualquer ato que impensado, não. Até um parêntese aqui, nós temos dificuldade até de pedir perdão para Deus. Senhor, perdoa aquilo que eu fiz, eu não queria fazer aquilo. Como se a gente não tivesse mesmo desejado fazer aquilo. A oração devia ser: Senhor, eu não presto, né? Olha o que eu fiz. Sou tonta, dá todos os sinais de que eu não posso fazer isso, que eu não posso pensar aquilo, que eu devo ir por esse caminho, mas mesmo assim, o meu coração se inclinou para isso e eu fiz isso. Eu não sou merecedor desse amor do Senhor, mas me perdoa. Me perdoa. Foi só quando Davi fez esse tipo de oração que a sua vida foi renovada e restaurada. Por fim, eu quero usar uma ilustração. Se nós pegarmos um adjetivo e acrescentarmos o sufixo "-dade", ele se torna um substantivo que nada mais é do que a propriedade de um sujeito. Bondade. Bondade. Propriedade de quem é bom. Felicidade, propriedade de quem é feliz. Humanidade, propriedade de quem é humano. A questão é: o que é ser humano? É ter dois pés e duas mãos? É ter dois olhos, uma boca? Não é isso. Vai muito além disso. São chamadas atitudes humanitárias, atitudes extremamente generosas. Extremamente generosas, quando a pessoa abre mão de si para outra. É isso. Ser humano é enxergar o outro ao invés de virar os olhos. É abraçar ao invés de odiar. É chorar pela desgraça de alguém ao invés de sentir: bem feito. Ele causou isso. Ele está pagando pelo que ele fez. É orar por quem a gente julga que não merece oração. É entender que não existem 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, mas existem 8 bilhões de pedaços nossos espalhados pelo mundo. De gente que hoje não tem onde dormir. De gente que hoje não tem o que comer. De gente que essa semana descobriu que foi demitido do trabalho e que existe uma parte de mim que hoje vai dormir na rua, que hoje vai dormir com fome, que hoje vai dormir brigado com a esposa, que há 10 anos, uma parte de mim que há 10 anos não fala com seu filho, que não fala com a sua filha. É uma parte de mim que acabou de enterrar a esposa. É uma parte de mim que não sabe mais como lidar com os filhos. E a gente, egoisticamente, religiosamente, vive mais para si, tentando resolver os nossos próprios problemas, quando tudo seria mais claro, tudo seria mais fácil, se nós fizéssemos como os discípulos fizeram: abrir mão da nossa vaidade, do nosso egoísmo, para poder descobrir no dia a dia onde Deus quer me levar. O que Ele quer fazer da minha vida? Eu não sei se você é dono de empresa. Eu não sei se você é chefe de departamento. Se você trabalha em RH. Eu não sei qual a sua condição financeira. Mas eu sei que nós temos muito mais para abençoar a vida de alguém como eu. De gente que é gente como a gente. Tem irmãos nossos desempregados que às vezes você na sua empresa está precisando contratar uma pessoa. E você tem às vezes um irmão na igreja há 6 meses desempregado. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, tantas pessoas que nós podemos abençoar, tantas coisas que nós podemos realizar. Às vezes não é contratando, às vezes é orando, abraçando, se encontrando. Um abraço às vezes vale mais do que 1000 palavras. Uma oração às vezes vale mais do que uma boa notícia. Efésios 2 diz que nós fomos salvos pela graça. Romanos 5 diz que Cristo nos libertou dos nossos pecados para andarmos como Jesus andou. Nós vivemos em um mundo caído, mas não podemos viver como pessoas caídas em seus delitos e pecados. Cristo se tornou gente como a gente, para que eu veja em toda pessoa um alguém como eu. Gente como nós. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. De que lado da mesa você está? Nesse banquete em que Jesus foi convidado, que você foi convidado para estar com Ele. De que lado da mesa você está? Do lado daqueles que se enxergam como sendo alvo do amor de Jesus e merecido alvo do amor de Jesus. Ó, boa música. Merecido amor. Merecido alvo do amor de Jesus, merecida graça. Ou do lado daqueles que se sentem capaz de julgar quem merece estar com Jesus. Seja luz. Seja sal, ame, ande com Jesus todo o tempo todo. Que Deus te abençoe.